Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve o presumível autor de crimes de incêndio florestal ocorridos na madrugada de dia 30 de junho no Conselho de Castro Verde. Segundo revelou a Polícia Judiciária, esta terça-feira em comunicado, o suspeito foi identificado e localizado pela GNR de Castro Verde. De acordo com a Força Policial, após receber a comunicação, a PJ iniciou diligências de investigação que permitiram apurar que um homem de 26 anos ateou 5 fogos de incêndio junto à Estrada Nacional número 2, entre Castro Verde e Aljustrel. O fogo foi extinto pelas 3h30 da madrugada pelos bombeiros de Castro Verde, Almodóvar, Alvalade, Aljustrel e Urique e ocorreu em solo ocupado essencialmente por vegetação herbácea rasteira e arbustiva. O detido vai ser presente esta terça-feira à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Almodóvar. Os autarcas do Baixo Alentejo reivindicam a colocação dos helicópteros bombardeiros ligeiros de combate a incêndios em Moura e Ourique. Em comunicado, a CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, explica que, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, estava prevista a colocação nos heliportos de Moura e de Ourique de 2 helicópteros bombardeiros ligeiros a partir de 1 de junho e até 15 de outubro deste ano. Segundo a CIMBAL, a designada primeira intervenção torna-se absolutamente fundamental para precaver a propagação dos incêndios, de forma a evitar o colocar em perigo de pessoas e bens e, segundo esta, infelizmente, neste mês de junho, a região não contou com estes dois meios aéreos. Não obstante ter sido posicionado provisoriamente um bombardeiro pesado de combate a incêndios em Ourique, este tem características e operacionalização totalmente distintas. Considerando que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a entidade responsável pela distribuição dos meios no território e perante os argumentos aduzidos, os autarcas do Baixo Alentejo exortam os seus responsáveis máximos a disponibilizarem os 2 helicópteros bombardeiros ligeiros previstos no DECIR 2025 nos heliportos de Moura e Ourique o mais urgente possível. As explicações são de António Bota, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que diz que a região foi abandonada.
De uma maneira geral, este ano, muito especificamente com o ano chuvoso que nós tivemos e com os calores que se fazem sentir, todos os nossos concelhos, de um modo geral, estão em risco. Aqueles que mais diretamente por os pastos, por aquilo que nós chamamos de combustível por onde arder, e os outros que são vizinhos, mesmo que não tenham tanta propensão para incêndio, vão sofrer consequências dos fumos, enfim, dos prejuízos que todos nós temos. Independentemente disso, e não obstante isso, este ano soubemos que não vamos ter helicópteros nem em Ourique nem em Moura. Portanto, os helicópteros mais próximos estão aqui no Algarve, em São Brás da Portel, temos além em cima em Monchique e temos ali depois mais para este na zona de Alcoutim. O Baixo Alentejo, toda esta extensão, toda esta planície, todo este risco fica abandonado ao Deus dará. Epá, e naturalmente que não há nenhum autarca que goste de ver a sua região abandonada quando nós fazemos tanto investimento em limpeza de bermas, de valetas, em faixas de correção, em faixas de tensão de incêndios e depois aquilo que é o melhor meio do primeiro ataque no incêndio, que é um helicóptero, não nos dão essa possibilidade de ter essa vantagem de poder atacar o incêndio logo no seu início para que ele não tome proporções. O helicóptero que veio para Ourique temporariamente e hoje, amanhã, penso que vai sair dali, não serve os interesses dos Baixos Alentejanos, é um helicóptero Kamov pesado, uma máquina que leva cerca de 30 minutos até conseguir levantar voo e às vezes em 30 minutos arde muitos hectares e os focos tomam proporções gigantes que depois seriam necessários muitos CAMOVs para apagar. Nós precisamos de equipamentos rápidos e eficientes e que mal surja o primeiro sinal de alarme estejam no terreno a combater para que os nossos homens, os nossos bombeiros, as nossas mulheres possam aliviar um bocadinho esta questão dos calores, esta questão de arriscarem as suas vidas quando temos tantas condições, quando o governo dá tantos milhões para a NATO e para outros fins e depois abandona regiões como o Baixo Alentejo, que nunca podiam ser abandonadas.
António Bota, o presidente da Cimbals, a deixar-se esta posição, esta reivindicação dos autarcas do Baixo Alentejo para a colocação dos helicópteros bombardeiros ligeiros de combate a incêndios em Moura e Ourique. A Federação do Baixo Alentejo do PS acusou o deputado da AD, eleito por Beja, de soberba. Em comunicado, o PS do Baixo Alentejo repudia a soberba do posicionamento do porta-voz da distrital do PSD e deputado eleito pela AD em torno das questões relacionadas com os meios aéreos de combate inicial a incêndios. Na base da posição dos socialistas está um vídeo onde Gonçalo Valente, deputado da AD, surge, segundo o PS, como o salvador disto tudo, relatando que foi a sua exclusiva ação que determinou a disponibilização, ainda que tardia, de um meio aéreo em Ourique, ignorando o papel reivindicativo dos autarcas, das corporações de bombeiros e da proteção civil. A federação do PS do Baixo Alentejo diz ser confrangedor, uma vez que em momento algum o porta-voz eleito da AD explica o atraso neste processo, bem como não faz referência à ausência de um segundo meio aéreo que deveria estar disponível em prontidão absoluta em Moura. O PS acusa Gonçalo Valente de esquecer-se que foi eleito para defender os interesses de toda a região e não apenas os interesses do Conselho de Ourique, de onde é natural, questionando a Federação Socialista se está verdadeiramente empenhado na defesa do Baixo Alentejo ou será que já está a preparar-se para outra missão política de âmbito autárquico. A Federação do Baixo Alentejo do PS exige ao Governo da AD a visão da totalidade da região, bem como o empenho na construção de soluções para todo o território e que se deixem de criar soluções fictícias e coxas por mera tática de campanha autárquica numa candidatura por anunciar. A Comissão Política Distrital de Beja, apoiada pela Comissão Política Nacional e pelas Comissões Políticas Distritais de Évora e Faro do PSD, organizou no passado sábado a Jornada Autárquicas 2025, que decorreu numa unidade hoteleira em Beja. Segundo revelou a Distrital de Beja do PSD, os mais de 100 participantes provenientes dos distritos de Beja, Évora e Faro receberam formação intensiva sobre temáticas relacionadas com a organização das campanhas autárquicas, estratégias de comunicação e marketing digital. O PSD recorda que já desenvolveu também outras formações relacionadas com contas e finanças públicas, assim como o planeamento de eleições autárquicas e construção de programas eleitorais e continuará com este tipo de ações. A Distrital Laranja sublinha ainda que investir na preparação contínua dos militantes e candidatos do PSD é indispensável para renovar o partido, modernizar o seu funcionamento e reforçar a sua capacidade de intervir positivamente na sociedade portuguesa, apresentando-se como uma alternativa credível e preparada para os desafios do futuro. Cuba recebe esta terça e quarta-feira no Ecopalacete de Borralho Relógio o Living Lab Urban. A iniciativa, segundo anunciou a Câmara Municipal de Cuba, reúne especialistas, decisores políticos, técnicos municipais, investigadores e organizações da sociedade civil oriundas de 7 países europeus da Orla Mediterrânica. Segundo avançou a Câmara de Cuba, o evento tem como principal objetivo democratizar o conhecimento sobre as soluções baseadas na natureza, promovendo ao mesmo tempo a sua aplicação prática na adaptação dos espaços públicos urbanos às alterações climáticas, com especial enfoque na gestão racional de um recurso escasso na região, a água. Organizado pela Make It Better, a Associação para a Inovação e Economia Social, em parceria com o município de Cuba, o evento representa mais uma oportunidade para colocar Cuba e o Alentejo no centro do debate europeu sobre inovação ambiental e sustentabilidade urbana, reforçando o papel das comunidades locais na construção de soluções para desafios climáticos do presente e do futuro. O Living Lab prevê sessões dinâmicas, visitas de campo e discussões em grupo, reuniões de parceria e intercâmbios bilaterais. A GNR lança esta terça-feira a Operação Campo Seguro 2025. Segundo anunciou a GNR, até 15 de fevereiro de 2026, o objetivo é intensificar a sensibilização, o patrulhamento e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais, no sentido de reprimir a prática de crimes de furto de produtos e máquinas agrícolas, crimes de tráfico de seres humanos em contexto laboral e prevenir a ocorrência de acidentes com veículos ou máquinas agrícolas e florestais. Durante esta operação, a GNR pretende sensibilizar a população em geral e a população rural em particular para a adoção de comportamentos preventivos face aos furtos de produtos e máquinas agrícolas, ao furto de metais não preciosos e a situações de exploração laboral, nomeadamente aquelas que possam configurar tráfico de seres humanos. A operação visa ainda promover a adoção de práticas seguras na utilização e condução de veículos agrícolas e florestais, contribuindo para a prevenção de acidentes e da sinistralidade associada. Segundo avançou a GNR, vão ser reforçadas as ações de patrulhamento e fiscalização, ajustadas à sazonalidade das culturas e às características regionais, incidindo nos locais, dias e horários de maior risco, de acordo com o histórico de criminalidade, bem como realizadas ações de controlo e fiscalização do transporte de produtos agrícolas e florestais nos pontos de passagem da fronteira terrestre, em articulação com a Guardia Civil, para combater a criminalidade transfronteiriça. Em paralelo, vão ser dinamizadas ações de sensibilização junto de proprietários e entidades locais e regionais ligadas ao setor agrícola. A Direção-Geral da Saúde e a Guarda Nacional Republicana iniciam esta terça-feira as ações do módulo de verão do Projeto de Promoção da Saúde. Segundo anunciaram as entidades promotoras em comunicado, o objetivo é disseminar boas práticas de saúde junto da população durante o período sazonal de verão. O Projeto de Promoção da Saúde, lançado em julho de 2024, tem como objetivo capacitar os militares da GNR para a partilha de boas práticas de saúde junto da população, com especial enfoque nos períodos sazonais de verão e inverno. Nesta ação, vai ser lembrada a importância da hidratação em todas as idades, com especial enfoque na população sénior pertencente aos grupos de risco. O projeto, com esta ação, reforça a sua abrangência, chegando a todas as regiões do país e promovendo uma cultura preventiva de saúde e em proximidade com as comunidades. Considerando as elevadas temperaturas expectáveis durante este período sazonal, a Direção-Geral de Saúde considera estratégico intensificar este trabalho conjunto e imediato, aproveitando a proximidade da GNR com a comunidade, de modo a facilitar a adesão da população às boas práticas de saúde. Para desenvolverem esta ação, os militares da GNR tiveram uma formação ministrada pela DGS, com foco no impacto fisiológico do calor, nas estratégias de comunicação e de ativação comportamental, bem como nas medidas preventivas a adotar durante este período sazonal. A 9ª Semana Nacional de Formação do Desporto Escolar vai realizar-se em Moura e Serpa a partir desta terça-feira e até 4 de julho. Segundo anunciou a Câmara de Moura, vão ser cerca de 800 professores de educação física e do desporto escolar e 36 formadores de 20 áreas temáticas. Segundo a Câmara Municipal de Moura, a Semana Nacional de Formação é um marco do Programa de Atividades do Desporto Escolar e assume-se como um momento de reencontro, aprendizagem, partilha de conhecimento e boas práticas. O evento é realizado em parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas Margem do Guadiana, com as federações que tutelam as modalidades e sobre as quais versam as ações de formação, e conta ainda com o apoio das Câmaras de Moura e Serpa. A ação de abertura deste evento teve lugar esta tarde em Moura, com a presença de representantes do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, das Câmaras Municipais de Moura e Serpa e das organizações desportivas e federadas que se associaram a este projeto formativo. O evento é organizado pela Direção-Geral da Educação, Divisão do Desporto Escolar, em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços do Alentejo e com o apoio dos municípios de Moura e Serpa. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de Lopes Guerreiro.
Imigração, problema ou necessidade e oportunidade? Nos últimos anos, devido à quebra da nacionalidade e à imigração de trabalhadores mais qualificados, por um lado, e à crescente necessidade de mão de obra em alguns setores, por outro lado, registrou-se um aumento significativo de imigrantes no nosso país, que a ele ocorre na esperança de encontrarem melhores condições de trabalho e rendimento do que tenha nos seus países. Esta é exatamente a mesma razão que levou à imigração de grandes quantidades de trabalhadores portugueses, principalmente nas décadas de 60 e 70 do século passado, devido em grande parte à menor necessidade de mão de obra na agricultura devido à introdução da mecanização nesta. não só devido à imigração, mas também ao envelhecimento da população e à quebra da natalidade, começaram a escassear os trabalhadores em algumas atividades, o que originou a necessidade de recurso à mão de obra imigrante. Estes, os imigrantes, vieram para cá por uma dupla necessidade, porque precisam e ambicionam ter melhores rendimentos que lhes assegura a eles e às suas famílias melhores condições de vida, e porque o país necessita deles, porque não tem trabalhadores suficientes para assegurar algumas atividades em setores que registaram crescimento, ou ainda porque os trabalhadores envelheceram e se reformaram ou não querem desempenhar tarefas menos qualificadas e pior remuneradas. Sem os imigrantes, setores como a agricultura, do turismo, da restauração, da construção, das limpezas, mas também outros como o da saúde, teriam enormes dificuldades em desenvolver-se. Mas a entrada de tantos imigrantes em poucos anos no nosso país, fala-se em mais de 15% da população total, o que representará mais de 30% da população ativa, um em cada três trabalhadores, aumentou e criou novos problemas para os quais não estávamos preparados e pouco fizemos para os acolher condignamente e integrar socialmente. Desde logo, o choque cultural com pessoas muito diferentes, nos seus hábitos e costumes, nas suas religiões, especialmente com as vindas de países asiáticos e africanos. Este problema foi agravado por algumas circunstâncias, como o serem, na esmagadora maioria, homens jovens, afastados das respectivas famílias, a viverem amontoados em alojamentos a um mínimo de condições, obrigando-os a vaguear quase sempre em grupo pelas ruas. Acresce ainda o facto de alguns não terem assegurado o prometido trabalho permanente, ficando largos períodos de tempo sem trabalho e sem rendimento. E a todo este complexo ambiente, juntarmos as máfias que os exploram, em alguns casos até ao nível da escravidão. Os empregadores pouco escrupulosos, apenas interessados em mão de obra barata, sem se preocupar em lhes assegurar o mínimo de condições dignas. E a percepção da insegurança que sobre eles, sem razões comprovadas, foi criada por forças políticas que os usam para promover-se e às ideias populistas de que vivem, dificilmente não constituiriam também um problema. Para além de tudo o que já apontámos, os imigrantes vieram ainda, e talvez sobretudo, expor os inúmeros problemas com que já nos debatíamos há muito, mas que se tornaram mais evidentes a nível da habitação, da saúde, da educação, de vários serviços públicos e, naturalmente, também da segurança. Responsabilizar os imigrantes por todos os problemas, e em especial por problemas de insegurança que temos, é não apenas irresponsável, mas também não querer encarar os problemas com que nos debatemos enquanto sociedade e transformá-los em oportunidades de os resolvermos e promovermos o desenvolvimento sustentável. Devemos encarar estes problemas como oportunidades, para o que precisamos de políticas integradas e integradoras que assegurem a todos iguais oportunidades, direitos e responsabilidades, que combatam as desigualdades e as discriminações e promovam a inclusão. Melhores condições de trabalho, acesso à habitação, saúde, educação e justiça para todos tem de ser o objetivo maior de todas as políticas. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral centro, até final da manhã e no interior durante a tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersas no interior norte e centro durante a tarde, vento fraco ou moderado, predominar do quadrante oeste, possibilidade de formação de neblina no verão matinal em alguns locais do litoral norte e centro e uma pequena descida da temperatura mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 41 graus em Beja, 39 em Évora, 36 em Porto Alegre, 30 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.